a importância dessas duas ferramentas para o cidadão comum, ainda mais em termos de pandemia. Essas duas ferramentas, né, a telemedicina e a teleconsulta, estão sendo muito utilizadas nos tempos de hoje?
Sim, bastante utilizada em muitos países, embora aqui no Brasil, telemedicina, assim, na verdade, é um ecossistema que envolve várias modalidades de teleatendimento. Teleconsulta é um deles. E a teleconsulta no Brasil, até há duas semanas atrás, antes da portaria do Ministério da Saúde, não era permitida ser realizada pelos médicos no Brasil.
Agora, Antônio Carlos, me diz uma coisa. A utilização desses sistemas ou de plataformas para atendimentos médicos, elas já são comuns, né? Mas o Conselho Regional de Medicina permite que o profissional, o médico, possa prescrever os medicamentos, claro que aqueles que que não precisem de receitas especiais, né, remédios de tarja preta. Mas medicamentos que não necessitem de receita, ele pode prescrever esses medicamentos?
Sim, pode. Né? Existe um conjunto de medicamentos que são chamados medicamentos isentos de prescrições. São aqueles medicamentos que você encontra na farmácia antes do balcão, normalmente numa prateleira que tem, que qualquer consumidor pode entrar lá e pegar esses medicamentos. São analgésicos, antigripais, esses tipos de medicamentos podem ser prescritos sem prescrições do médico. Entretanto, outros medicamentos precisam de prescrição do médico. E agora, nesse momento que nós estamos, Pedro, o Ministério da Saúde, ele autorizou que o médico possa fazer prescrições de forma remota, mas desde que ele use uma plataforma adequada, onde haja o registro adequado, e essa prescrição, esse documento eletrônico, ele tem uma assinatura digital do médico. São esses ECPFs, só que tem um ECPF onde fala que aquele ECPF é de um médico. A prescrição que tiver esses requisitos, o paciente pode comprar na farmácia.
As pessoas, elas aceitam de maneira natural a telemedicina e a teleconsulta, Antônio Carlos, ou as pessoas ficam ainda apreensivas com essas ferramentas?
O Pedro, eu não tenho nenhuma pesquisa específica para te falar sobre a opinião da maneira geral. Entretanto, a maioria das pessoas com quem eu me relaciono, colegas meus médicos que estão hoje, por conta dessa situação, atendendo dessa forma, a aceitação é muito grande. É muito grande e, na verdade, é mais que isso, é um alívio, né? Porque como o paciente está com isolamento social, horizontal, então a única forma dele acessar o seu médico é através da telemedicina, né? Ainda nós não temos uma difusão muito grande das plataformas especificamente montadas para a telemedicina, mas o que se tem hoje, os médicos têm utilizado dessas mensagens de texto, videoconferência, através do seu próprio telefone, e feito essas consultas. Mas em breve essas ferramentas vão se difundir de uma maneira mais ampla e vai trazer mais segurança para esse tipo de atendimento. Mas em geral a aceitação é muito boa, sim.
Já existe regulamentação para esses casos?
Não existe ainda. A resolução que nós temos hoje vigente pelo Conselho Federal de Medicina, ela é de 2002, e de 2002 para cá estamos falando de 18 anos, Pedro. É assim, quando você coloca 18 anos em cima de evolução das tecnologias, informação e comunicação, ela é brutal a evolução. Né? Entretanto, a nossa resolução era muito desenhada com a evolução da tecnologia, então ela tem que se modernizar. Foi feito uma ano passado, uma resolução moderna, né, com algumas falhas, tudo bem, mas ela foi revogada por pressão de alguns conselhos regionais de medicina, e por conta disso ela foi revogada, então a gente ficou com a de 2002. Entretanto, como eu mencionei há pouco, o Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, publicou uma portaria 467, onde por essa portaria é permitido que o médico faça atendimento remoto direto com o seu paciente, seja na saúde pública, seja na saúde suplementar, que são os planos de saúde, ou mesmo na privada, onde o paciente paga a sua própria consulta. Então, ela está restrita a período de pandemia. Então, enquanto a Organização Mundial de Saúde definir que estamos em estado de pandemia, pode-se utilizar dessa ferramenta da telemedicina para atender de forma remota os seus pacientes, Pedro.
Agora, Antônio Carlos, uma ferramenta que está sendo muito utilizada, e não é de hoje, já há alguns anos, é o Nursing Line, né? O acompanhamento de pacientes crônicos, acompanhamentos até mesmo de pré-natal, pós-cirúrgicos, e isso é muito comum. Eu tenho até mesmo a minha mãe tem 84 anos e ela sofreu uma queda, quebrou a bacia, né? Quebrou dois ossos da bacia e está na casa da minha irmã, mas a minha irmã é jovem e trabalha, enfim. E também ainda tem filhos que também já trabalham. E a casa está relativamente cheia. Até minha irmã até distribuiu um pouco os filhos para preservar a saúde da minha mãe. E ela, desde que ela sofreu essa queda, muito acertadamente, ela vem fazendo fisioterapia. E quando se estabeleceu essa pandemia, na mesma hora foi proposta essa possibilidade de fazer a fisioterapia não só respiratória, mas também a fisioterapia visando a mobilidade dela virtualmente. E tenho certeza que o desenvolvimento tem sido espetacular. A minha mãe com 84 anos, com duas fraturas na bacia, 60 dias depois dessa queda, já está caminhando em casa, já sai do quarto, vai até a sala, consegue ir ao banheiro sozinha. Essas coisas são espetaculares, né, para os dias de hoje, não? E eu acredito que seja, que tornem, por exemplo, o tratamento muito mais barato, não?
Pedro, excelente o seu relato, muito bom você fazer ele aqui para os seus ouvintes, provando que é possível se fazer alguns tipos de atendimento de forma remota. Eles têm eficiência, desde que feito por profissionais adequados, né, orientando exatamente para casos específicos, e mostra que isso é possível sim, é possível sim. E ainda mais diante desse quadro, independente do quadro de pandemia, hein, nós estamos dizendo, Pedro, imagine a mobilidade da sua mãe, da casa onde ela está, até o local onde ela precisa fazer uma fisioterapia, o transtorno que não seria. Agora, nesse caso que nós estamos passando atualmente de pandemia, mais ainda importante, porque ela evita uma contaminação dela, né, e pode fazer a fisioterapia, é possível, para alguns casos específicos, na sua própria residência, com orientação do profissional. Então, esses serviços de nursing line remotos são muito bons, né, têm indicações precisas, né, e podem ser utilizados, sim, aumentam o acesso do paciente a esses serviços quando a gente faz de forma remota.
Isso é impressionante, né, Antônio Carlos, que por mais que a gente bata na mesma tecla, sempre é importante voltar. Por isso que todos nós cobramos muito, né, de todos os nossos governantes, nossos dirigentes, que é necessário não só investir em educação e saúde, mas principalmente em tecnologia, né? Você vê, se hoje nós estamos enfrentando essa pandemia e as nossas crianças, nossos adolescentes, até mesmo os universitários, tendo uma dificuldade enorme de continuar os estudos, porque nós não temos, né, não são todos os estudantes, aliás, é a maioria, né? A maioria não tem condições de utilizar essas ferramentas, porque moram em casas que não têm acesso, né, ao Wi-Fi, a uma rede de internet, ou não tem um smartphone, ou não tem um computador. Ou seja, a tecnologia, ela tem de ser voltada para o benefício da população. E nesses momentos, né, de gravidade, a gente percebe o quão é importante você disponibilizar essas ferramentas para a população como um todo, né, Antônio Carlos?
Exatamente, Pedro. A tecnologia de informação e comunicação, ela não pode ser eletrizante. Ela não pode estar disponível somente para uma camada mais privilegiada em termos econômicos da população. A gente tem que, os governos têm que atuar de forma a dar acesso a esse tipo de tecnologia a todo mundo, né? Principalmente para isso que você acabou de descrever agora. Muitas aulas poderiam, algumas até estão sendo feitas de forma online, algumas escolas públicas, alguns locais onde os alunos têm acesso à internet, estão conseguindo fazer suas aulas de forma remota através de uma webconferência, né? E assim que a gente consegue disseminar conhecimento. E só que a gente precisa expandir isso muito mais para regiões hoje que não tem nenhum acesso, infelizmente, e só poderia ter aulas de forma presencial.
Tá certo, Antônio Carlos Endrigo, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Revista Brasil, adorei a conversa. Você que é o diretor de tecnologia de informação da Associação Paulista de Medicina, muitíssimo obrigado pela atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só aqui de Brasília, mas também de todo o Brasil, tá certo?
Pedro, eu que agradeço o teu contato, poder aqui ajudar vocês de alguma forma e parabenizo vocês pelo trabalho que fazem em disseminar essas informações.